sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
Fala, galera coral, muito boa noite. Estamos no ar com mais um Beberibe 1285. Hoje é um Beberibe onde a gente vai falar um pouco sobre essa eleição, né, conturbada eleição da Federação Pernambucana, e vamos responder perguntas de vocês. Né? Já já a gente vai abrir aí para vocês fazerem perguntas. Eu estou aqui limitadíssimo de condições técnicas de operar. Então, até eu peço perdão aí aos membros, mas o Fala Membros hoje não vai. Eu não vou conseguir, porque eu estou fazendo pelo meu celular, então não vou conseguir dar uma olhada nisso. Certo? Mas, assim, até por essa limitação técnica, a gente pede a vocês que estão aqui, que gostam do nosso trabalho, além de agradecer, a gente pede que vocês compartilhem essa live nos grupos de WhatsApp, no Twitter, no Instagram, em todo lugar. Perdão. Porque é importante que a torcida do Santa Cruz ouça o que alguns tricolores têm a dizer com profundidade sobre o Clube das Três Cores. Comigo hoje aqui, Francisco, Breno e Jimmy. Boa noite, Francisco.
Boa noite, Maurício. Boa noite, Brenos. Boa noite, Jimmy. Boa noite a toda a torcida coral. Depois de um bom tempo, eu estou de volta. O Beberibe não parou, mas eu realmente dei uma parada. Estou de volta hoje.
Boa noite, Brenos.
Boa noite a todos. Boa noite a todas. Grande massa coral. É um prazer estar aqui de novo para falar com vocês. Vamos embora. Um tempinho aí sem falar do Santa Cruz, que a gente estava já. Mas a saudade sempre bate, né? A gente está na ansiedade já para nome de novo técnico, coisas novas por vir aí, novas informações sobre o Santa. Mas vamos embora falar hoje sobre federação e responder as perguntas dos membros aí. Vamos embora.
E boa noite a nosso amigo Jimmy, uma honra de me recebê-lo aqui. Boa noite.
Sem o microfone não vai rolar, né? Boa noite, Francisco. Boa noite, Maurício. Boa noite, Brenos. Para mim é uma satisfação estar aqui. Uma boa noite, nossa massa cansada, mas ainda assim apaixonada, massa coral. Vamos hoje debater o Santa Cruz, a FPF, todas essas coisas que estão acontecendo aí no nosso cenário, no nosso futebol. É um reminho.
Beleza, Jimmy. Boa noite aí a todos que vão chegando. Como eu disse, deixa o joinha, compartilha. Hoje a gente está bem limitado aqui na operação da live. Então, eu que costumo compartilhar lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, não vou conseguir fazer. Então, a gente pede a cooperação de quem está assistindo a live para espalhar que o Beberibe está no ar falando do Santa Cruz. A gente não para, viu? A gente não para de falar do Santa Cruz. Falando do Santa Cruz, Francisco, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, do futebol pernambucano no geral, hoje tivemos a eleição, né, da presidência da federação, né, quase que um cargo vitalício, né, em que o senhor Evandro Carvalho está à frente da federação desde 2011, né, então o negócio é bom, viu? O negócio não é ruim, não. E eu gostaria de ouvir você, né? A gente viu muita polêmica em torno dessa eleição, clubes. Olha o Misael aí, Misael, a gente ouviu seu áudio lá na Clube hoje, importantíssimo, viu? Esse trabalho de vocês também nas rádios de Pernambuco aí, falando para a torcida coral. Francisco, a gente viu muita polêmica envolvendo essa eleição, clubes denunciando que estavam sendo boicotados, clubes sendo ameaçados, áudio vazado do presidente da federação, em tom ditatorial. Como é que você vê, em âmbito geral, essa reeleição de Evandro? E faço para você a pergunta que você fez antes da gente começar a live. Surpreendeu essa reeleição, Francisco? Boa noite.
Novamente, boa noite. Olha, a mim particularmente, certo? E eu creio que esse é o sentimento da maioria, não foi surpresa, certo? Que eleição de federação é algo ainda mais fechado do que de clube de futebol. Se num clube de futebol é difícil a oposição ganhar, pode observar que historicamente a oposição perde. E na maioria das vezes em que ela ganha, existe até um trabalho meio que de sabotagem. Dificilmente um grupo de oposição ele consegue fazer um bom trabalho, certo? Porque as portas se fecham. Na federação, não só na Federação Pernambucana, nas federações em geral, meu amigo, só ganha o pessoal do status quo. Só ganha o pessoal da situação. Presidente de federação, ele só deixa o cargo quando ele quer. O normal é isso aí. O falecido Carlos Alberto Oliveira ficou 16 anos à frente e só saiu, certo? E aqui eu falo, não é com brincadeira não, certo? Porque foi o que realmente aconteceu. Só saiu no caixão. Ele ficou como presidente da federação até morrer. Eu não vou entrar no mérito dele ter sido bom, dele ter sido ruim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que não tivesse acontecido aquela lástima que aconteceu com ele, dele morrer, ele seria o presidente da federação até hoje. Estando com saúde, seria presidente até hoje. Quem alcançou o Rubem Moreira, viu que Rubem Moreira foi presidente da federação de 1955 até 1982. Quando minha mãe nasceu, o presidente da federação era Rubem Moreira, e quando eu nasci, o presidente da federação era Rubem Moreira. Ininterrupto. E ele iria voltar em 85 ou 86, foi porque ele morreu antes disso. Aí veio Dilson Cavalcante, que foi um mandato até curto, 2 para 3 anos, assumiu Fred Oliveira, o irmão de Carlos Alberto Oliveira. Fred Oliveira ficou 10 anos à frente da federação. E quem cedeu Fred Oliveira foi justamente Carlos Alberto. E se a gente for pegar exemplos de outras federações aqui no país, a gente vai ver presidentes ainda mais longevos. Então, assim, é um esquema eleitoral em que é feito para a situação ganhar. Se nas eleições comuns, na política que a gente vê, a gente costuma dizer que é que aquele candidato que está exercendo o mandato costuma dizer que ele está com a máquina na mão, isso é um costume dizer isso, né? E que ele usa a máquina em seu favor, na federação isso ocorre numa escala ainda muito maior. Não tem como. As ligas estão na mão da federação. Um clube feito o nosso Santa Cruz é na mão da federação. Santa Cruz, historicamente, é na mão da federação. Questão de empréstimo, questão de dívida. Se isso acontece com o Santa Cruz, que apesar de combalido, é um clube grande, o que dirá com essas ligas do interior? Ninguém vai negar voto. É como se fosse não. É curral eleitoral. Curral eleitoral, voto de cabresto. Certo? Então, era esperado isso que a gente viu. Sobre áudio vazado, sobre a queixa do América, é uma coisa que revoltou todo mundo, a gente sabe que acontece, mas não há o que fazer. Não há o que fazer. É Evandro Carvalho, presidente da federação, vai ficar aí mais 4 anos e só vai sair no dia que ele quiser sair. No dia que ele perder o interesse ou perder a saúde, não tiver mais condições, é que ele vai sair. Não fiquei surpreso em nada com o que aconteceu, não.
Agora você citou a situação do América, uma total imoralidade foi feita com o América, né? Lógico, o América é ligado à Mirinda e foi retaliado por isso, né?
Claramente.
E como desculpa, a federação deu, lança uma nota oficial, né? Dizendo que, como o América tem um patrocinador de uma bet diferente da que patrocina a federação não podia custear as inscrições, né, do América. Meu amigo,
Ou seja.
Olha, isso não existe um campeonato de pelada. Isso é lamentável. O futebol
Olha.
pernambucano é tratado pior do que um bordel, do que um cabaré, porque isso não existe.
Eu chego a
Isso
dizer
aí.
que a nota que a federação fez conseguiu ser pior do que o próprio ato do que o ato de retaliar. Meu amigo, quando eu vi aquela parte do patrocinador, que foi uma desculpa muito esfarrapada, se a gente vai ver o Campeonato Brasileiro, é só ver o Campeonato Brasileiro. Quer dizer que a Bet que patrocina, que está ligada à CBF, ela patrocina todos os clubes da Série A e da Série B. É isso? E outra coisa, foi uma maneira de dizer: dane-se o filiado. Dane-se o filiado. Entre o filiado e o meu patrocinador, eu fico com o meu patrocinador. E aí, lembrando que a gente sabe que não foi isso. A gente sabe que foi represália. Pura represália, porque o América é o clube de Mirinda, e Mirinda estava tentando se lançar candidato, não terminou nem conseguindo, né? Foi impugnada a chapa. Mas, diferente do outro candidato que concorreu contra ele, achei André o nome dele, Mirinda foi quem bateu forte, Mirinda foi quem procurou as rádios. A gente chegou a entrevistar Mirinda aqui. Quem estava batendo forte, incomodando Evandro, foi Mirinda. Diferente das outras eleições, que desde que Evandro assumiu, ele voltou a concorrer duas vezes, ele foi aclamado, né? Ele foi aclamado. Dessa vez não teve aclamação. Dessa vez teve bate-chapa e desta vez ele sofreu fortes críticas, e a maioria delas, críticas que são pertinentes, certo? Não foram críticas feitas na base da implicância, mas é aquela questão: máquina na mão, as ligas na mão, os clubes na mão, ele não vai perder. Aliás, ele não iria perder. Não tinha como.
É isso. Brenos, e aí, Brenos, como é que você viu essa situação, né, do futebol pernambucano e como é que você vê o futuro aí desse futebol pernambucano, né, que a gente enxerga cada dia mais ele vindo ladeira abaixo?
Parece que cada vez mais as notícias para os clubes pernambucanos são perturbadoras, se essa for a melhor palavra para utilizar, né? Porque parece que aqui a gente está no pensamento contrário. A ideia da federação deveria ser clubes fortes, federação forte. Mas aqui é exatamente o contrário. É a federação forte e os clubes. Se tá forte, se tá fraco, se acabou, se vai fechar, não importa. Os clubes não fazem diferença para a federação. É isso que acontece aqui. A gente tem hoje um presidente ditador que faz o que quer e parece que é normal. Tá tudo bem, porque a gente vai ter esse problema agora. Mirinda falou, 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 perdeu e passou. E segunda-feira vai estar tudo certo, tudo bem. O futebol pernambucano vai continuar do jeito que está e está ok. Parece também que a própria imprensa não faz o papel dela em bater forte nisso. Forte. Parabenizo, Edinaldo Santos, que parece que é o único que tem peito de bater forte na federação. Inclusive, o presidente da federação pediu o emprego dele algumas vezes já, e ele continua batendo forte na federação, mas parece que é andorinha só. O Elton Araújo até falou algumas coisas também, entrevistou algumas pessoas que foram fortes também nesse ponto, mas assim, é pouco. A imprensa pernambucana parece que fica muito, muito, muito aquém do que ela poderia ser em relação a isso, né? O que Francisco falou aí sobre os grandes presidentes que ficaram muito tempo na federação. A gente, em 68 anos de federação, tivemos cinco presidentes. Em 68 anos, tivemos cinco presidente. Então, assim, eles vão sair quando quiserem. Na Paraíba também é assim, em outros estados também é assim, não é só um problema de Pernambuco. É importante a gente dizer isso, né? Mas o problema aqui é que o futebol pernambucano está caindo cada vez mais, e Evandro vive numa bolha que nem é uma bolha do prédio da federação, é uma bolha que deve ser na sala dele só. Porque o futebol pernambucano para ele vem crescendo, o campeonato pernambucano para ele vem cada vez mais forte. E assim, é uma piada. O que Evandro fala, não, tudo que Evandro fala, na verdade, é uma piada, né? Evandro é um piadista do futebol pernambucano, né? Porque a gente pode falar muitas coisas sobre Carlos Alberto, mas Carlos Alberto era respeitado onde ele ia. Era também um ditador em relação ao tempo que ficou no poder, sim. Era assim. Mas onde ele estava, ele era respeitado. Ia na CBF, era respeitado. Chefiava a delegação da seleção brasileira e era respeitado. Evandro não. Evandro só é o bobo da corte, né? E faz o futebol pernambucano, assim como ele, ser uma piada. A definição do futebol pernambucano hoje é uma piada, né? Todas as federações aí cada vez mais fortes, clubes subindo, o clubes aí, por exemplo, o ABC hoje decretou seu acesso, o América Natal vai fazer a final da Série D, mas a gente não. O Santa Cruz já contou na Série D, o Náutico vai cair, o Sport não vai subir e tá tudo bem. Para Evandro, o futebol pernambucano é o que mais cresceu nos últimos 10 anos, né? Então, assim, a palavra é que Evandro é o bobo da corte e o futebol pernambucano é a piada.
E aí, Jimmy? Discorda, concorda? Acrescente aí sobre a nossa situação. Tá no mudo, Jimmy. Tá no mudo.
Abre o microfone.
É engraçado, eu deixo no mudo quando é para falar, quando não é, ele fica aberto. Bom, o Breno, ele falou aí basicamente muita coisa que eu ia falar, principalmente com relação à imprensa pernambucana, né? Eu às vezes chego a ser um pouco crítico com relação à imprensa. Cheguei até a twittar umas certas vezes com relação a algumas críticas que eu faço sobre a imprensa e já até fui bloqueado por um jornalista que eu até admiro muito. Mas enfim, nada pessoal, tá? É só porque realmente eu acho que a imprensa tem uma força muito grande. Como teve naquela ocasião que Santa Cruz jogou contra o Retrô, e aí os ingressos seriam absurdos. E eu me lembro que o Santa Cruz recorreu à Federação Pernambucana, e a resposta que o clube teve é que a gente não pode fazer nada. Como assim? Você é a Federação Pernambucana, velho. Como assim você não pode fazer nada? Entende? Para que serve a Federação Pernambucana? Qual a utilidade da Federação Pernambucana hoje? Qual o benefício que os clubes têm, né? Enfim, a gente está aí falando, né, de é uma dinastia. Eu não sei nem como é que eu consigo nomear essa sucessão de presidentes na Federação Pernambucana. O Rubem Moreira, como você falou, 27 anos, o Carlos Alberto, 16 anos, e o vice dele, né, me corrijam, mas o vice dele era o próprio Evandro, que inclusive já está aí, a gente vai contar agora 15 anos, né, com ele no poder, mas aí já tinham aí um tempo como vice, né? Ele estava só esperando a vez dele, praticamente. E aí, beleza, vamos lá. Eu sou totalmente a favor a não ter reeleição. Por mim, você cumprirá seu mandato, sei lá, de 5, 6 anos, e que não houvesse reeleição. Mas eu já sei que não é interesse deles. Mas se fosse pelo menos uma sequência de anos positivos que ele tivesse gerando aí algo positivo para o futebol pernambucano, tudo bem, beleza, massa. Sou totalmente contra esse tipo de repetição de mandato. Mas se está sendo positivo para Pernambuco, tudo bem. Mas não é o que está acontecendo. Está nítido que não é isso que está acontecendo. Vamos aí fazer uma retrospectiva desde 2011 para cá. O que aconteceu? Eu li hoje na matéria, né, sobre a reeleição dele. Uma fala dele que dizia: quero colocar Pernambuco onde já esteve comigo, com no mínimo dois na Série A. E aí você vê, né, qual foi o mérito da Federação Pernambucana em ter colocado, sei lá, Santa Cruz e Sport em 2016 na Série A. Então, se a gente vai colocar isso aí como um mérito da Federação Pernambucana, então a gente coloca também o lixo que está o futebol pernambucano na conta da Federação Pernambucana também. Então,
Exato.
estamos todos no esgoto. Se for para colocar só os bons feitos, os momentos do clube. Não, o clube foi bem naquele período ali. Então, aquilo ali tem minha assinatura embaixo. Aqui, ó. F foi bem. E aí, o clube está lá, afundado no, 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 na Série D, como está o Santa Cruz. Aí é gestão do clube. Que concordo, é gestão do clube. Concordo totalmente e perfeitamente. É culpa dos gestores de cada clube. Santa Cruz, Sport Náutico. Eles estão nas situações que eles estão por conta dos seus gestores. Porém, muita coisa poderia ter evoluído no futebol pernambucano de 10 anos para cá, né, desde o Carlos Alberto. E pelo contrário, a gente vem decaindo. A gente está em décimo no ranking nacional, que a gente já foi aí, eu não sei se chegou a ser top 4, alguma coisa do tipo aí, era, sei lá, vamos lá, não vou lembrar a ordem, mas eu sei que tem Rio de Janeiro, São Paulo, e aí Rio Grande do Sul, Minas, no máximo, depois de Minas a gente chegava lá. Era isso aí. Aí minha Bahia ficava brigando com a gente ali, mas era isso. Por várias décadas. E aí, de repente, a gente vai parar em décimo. Por que será que é em décimo? E aí, no futebol do Nordeste, como se não bastasse, que a gente sempre foi o primeiro, com três grandes clubes, do cenário nacional, um dos poucos estados do Brasil que tem três grandes clubes, e a gente está em décimo, e em terceiro no Nordeste, velho. A gente está aí depois do Bahia e Ceará, e estamos quase saindo do pódio. Aí, daqui a pouco, vem Alagoas aí, e Rio Grande do Norte, que não duvido não. Bota mais 10 anos aí desse jeito aí. Não estranhe se a gente ficar atrás desses dois estados no ranking. E é aquela frase, né, que a gente conhece, que algumas pessoas atribuem a Albert Einstein, eu não sei nem se é dele mesmo, né, que fala sobre o conceito de insanidade, né? Eu chamo de conceito de burrice, que é continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Não vai acontecer. Então vamos esperar para que a imprensa, os clubes, hoje, graças a Deus, a rede social pesa muito, velho. Hoje, graças a Deus, é diferente. Você antigamente tinha essas sucessões de mandatos na FPF e todo mundo ficava calado. Quem vai questionar? Hoje em dia, a FPF posta alguma coisa no Twitter, a galera cai em cima. Qualquer notícia do Evandro, é torcedor do Sport, do Náutico, do Santa Cruz, descendo a lenha. Então, assim, é diferente. Hoje em dia, para você se manter fazendo o que você fazia antes, né? Hoje no mundo tecnológico, onde um áudio seu que você falou, aquilo ali vaza e todo mundo fica sabendo como foi a questão lá da FPF, ou aquela questão lá de Evandro lá, que foi gravado o áudio dele. Numa situação onde se houvesse uma eleição aberta realmente, onde os clubes pudessem abrir seus votos e os torcedores pudessem opinar, sócios, um outro formato de eleição, com certeza ele não seria mais eleito. Então, a minha esperança é justamente essa, né? A rede social, o movimento da imprensa cá em cima, e a gente vai conseguir aí talvez mudar um pouco esse panorama do futebol pernambucano, mas se for esperar dos clubes do interior ou qualquer outra ramificação aí esportiva que é praticamente criada, né? Cria da FPF, que é sustentada pela FPF, não vai rolar não. Eles comem da mão dele, com muita gente da imprensa também não fala porque também come da mão da FPF. Essa é a realidade.
É, e quando a gente fala da imprensa, a gente fala porque a gente acha que a imprensa tem um papel vital e importante na mudança do futebol pernambucano, né? E aqui eu quero falar do Santa Cruz, mas dos três times daqui, o trio de ferro, é uma vergonha, os times não se posicionam, certo? Os sócios dos clubes não sabem em quem o clube votou para ser presidente do seu clube, entendeu? Eu acho que isso tem de mudar, certo? O presidente, o diretor do clube, ele tem obrigação com quem sustenta o clube, entendeu? Então, o Santa Cruz, o Náutico, o Sport, a gente vai falar aqui de Santa Cruz porque é o Santa Cruz, e aí não é porque é Antônio Luiz Neto, entendeu? Não é porque, se fosse tal pessoa, não. Tem que se mudar essa cultura. Tem que se dar transparência às coisas, não. Nós iremos votar em Evandro. E aguenta o cacete, pô. Entendeu? E a partir de hoje, eu serei um que vou cobrar isso, independente de quem seja presidente daqui para frente. Entendeu? O sócio, o torcedor do clube tem direito de saber em quem o presidente votou e por que votou, para poder cobrar o presidente. Entendeu? Porque a gente vê aí, tá chegando o Pernambucano, o que que a gente vai ver? Gramados de péssima qualidade, a federação passa o ano, não faz um trabalho em um estádio que claramente não vai servir para um Pernambucano. Aí fica o 7 de setembro jogando na arena, né? Os times de Vitória não têm um campo para jogar, vem jogar na Arena. Muitas vezes nem o Lacerdão serve para se jogar. Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. E é por isso que o futebol pernambucano vem se apequenando cada dia mais e mais. A federação usa o dinheiro, o tanto dinheiro que ela ganha, vai ali no Lacerdão, deixa um gramado digno. O time do Agreste que não conseguir jogar na sua casa, joga no Lacerdão. Vai lá no Sertão, já tem o do Salgueiro, mas faz outro gramado. Eu me lembro que o Santa Cruz estreou há umas temporadas atrás, era Telesta, em 2018, eu acho. No, em Afogado da Ingazeira, se eu não estou enganado, foi Afogado da Ingazeira.
Foi Arco
Leston
Verde.
Arco Verde, né?
Foi Arco
Leston
Verde.
reclamou do gramado. Evandro, eu pensei que ia dar em Leston.
Mandou o cara calar a boca.
Cala a boca, cuide do seu time. Que é isso? O Santa Cruz ficou calado para isso.
O presidente ficou calado.
Meu amigo, entendeu? O gramado que era claramente não tinha condição, entendeu? Que bota a profissão do jogador em risco. Uma torção de joelho, um rompimento de liga, rompe o ligamento. Então, os clubes também têm muita culpa. A federação é culpada, lógico. O presidente da federação, que é mentiroso, mente sobre. Ah, eu e Antônio Luiz Neto criamos a Série D. Mentira, que a Série D foi criada em 2010. Ele não era presidente, Antônio Luiz Neto não era presidente do clube. Entendeu? E essa mentira é espalhada nas rádios. E todo mundo fica calado. Certo? Porque o Santa Cruz ia ficar sem jogar. Mentira também. Santa Cruz jogaria a Série C novamente se não criasse a Série D. Como foi com Bahia, como foi com Vitória. Né? Entendeu?
Foi
Então,
muito pior. Então a culpa é deles, a gente tá na série D hoje.
é
Então, a culpa é deles.
Então a gente tem que realmente. E a gente quer, lógico, que os clubes lutem por um futebol melhor, a imprensa lute por um futebol melhor. Até para a imprensa, pô, imagina, olhe como é que eu vou dizer? A alegria de uma rádio Verdes Mares lá em Fortaleza. Tá cobrindo clássicos gigantescos na Série A. Tá cobrindo jogo de Libertadores, jogo de Sul-Americana, jogo grande, decisão. Semifinal de Copa do Brasil. E a gente aqui, pegando Tocantinópolis. Aí a rádio tem que viajar daqui para Tocantins, o cidadão da rádio. Aí pega o Náutico caindo aí nas tabelas, vai cair para a Série C já já. Então, meu amigo, pelo amor de Deus, a gente tem que mudar o futebol de Pernambuco. O futebol de Pernambuco está se acabando.
Ô Maurício.
Como o Jimmy falou, aí Alagoas vai passar Pernambuco já já. Já passou, na verdade, se brincar. Fala, Francisco.
Falta só atualizar no site.
Exatamente. Ó, vê só, sobre essa postura dos presidentes dos clubes não mencionar em que eles votaram. Tá muito claro. Eles votaram em Evandro, não querem se queimar com a torcida. Então, estão usando essa falácia aí do voto secreto. Porque é o seguinte, olha, se Evandro tivesse fazendo um bom trabalho, todos esses presidentes abririam o voto deles. E diziam, olha, eu votei em Evandro Carvalho, porque está fazendo excelente trabalho. Mas para não estar se desgastando e mentindo, certo? Todo mundo sabendo que é mentira, então, ó, fica todos caladinhos. Todos caladinhos sobre o processo e não se fala nisso. Mas é fato. É fato. Se não abriu o voto, é porque votou em Evandro. E Jimmy falou uma coisa que é real. Qualquer postagem da federação no Twitter, qualquer menção ao nome de Evandro Carvalho, não que eu ache que o Twitter seja tribunal para alguma coisa, certo? Mas é um termômetro que mede o grau de satisfação da torcida. Mencionar o nome Evandro é unânime entre as três torcidas da capital. É o pessoal metendo o pau. E é por implicância que o pessoal mete o pau? É na base da injustiça? Não é, meu amigo. Não é. É porque o trabalho não é bom. E tanto não é bom que os eleitores dele, os presidentes de clube, não se pronunciam para dizer que votou nele. É um termômetro, né? É um sinal.
É verdade, é verdade. Bom, pessoal, a gente vai responder perguntas da galera aí. Não sei nem se o pessoal quer saber de alguma coisa da opinião da gente, viu, Francisco? Sobre assunto, sobre história do clube. Francisco tá aí, sabe de história do clube gigantesco, né?
Bondade sua.
É, um arsenal da história do Santa Cruz aí. Então, se vocês quiserem fazer perguntas aí, vão colocando no chat. Francisco vai separar essas perguntas. Deixa eu falar da Bet Nacional. Francisco vai ler também, que eu estou aqui no celular, não estou conseguindo ler bulhufas, viu? Mas antes a gente ainda vai falar sobre a entrevista de Ratinho, e eu quero trazer um ponto aqui. Eu ia até passar um pedaço da entrevista, não vou conseguir, porque eu estou no celular, né? Mas vamos falar da Bet Nacional. Tira esse comentário, por favor, Francisco, para me botar aqui a Bet Nacional na tela. Tira o banner também, por gentileza, porque tem um recado do profeta aí para a galera.
Pedir aqui.
Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Bet Nacional.
Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais.
Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual.
Tá aí a Bete dos brasileiros, a Bete do profeta, a Bete do Vinícius Júnior, né? Quem acompanha futebol viu a palhaçada, o crime cometido contra o nosso brasileiro, né? Lá na Espanha, nesse final de semana. Inclusive hoje, torcedores do Atlético cantando, né? Músicas racistas lá. Pera aí, deixa eu mutar aqui que Jimmy tá especialista, viu? De fazer barulho aí. Tá parecendo um amigo meu que participa das lives. A Bet Nacional tá aí, certo? Aposta, faz a tua aposta, faz o teu cadastro. Vamos sortear, certo? Final desse mês, começo do próximo, um brinde muito legal para quem faz suas apostas com o nosso código da Bet Nacional. Quem se cadastra com o nosso link, tá aí na descrição do vídeo, certo? A gente pede novamente, compartilha a live nos grupos. Eu não sei nem se compartilharam no grupo lá do Beberibe, no Louco do Beberibe, que tem gente que fica bizonho e nem sabe que a live está acontecendo.
Eu compartilhei. Compartilhei.
Pronto, então, compartilha a live, deixa o joinha, beleza? A gente vai falar aqui sobre Ratinho, né? E depois a gente vai responder às perguntas da galera. Se tiver, né? Se não tiver, a gente encerra a live, Francisco.
Já tem uma aqui, certo? Tem
Pronto.
uma
Então, mas
aqui.
deixa eu falar de Ratinho. Um
Vamos lá.
ponto interessante da fala de Ratinho, teve até um corte no nosso canal, é a fala quando ele diz que foi falar com Zé Teodoro, né, na época da saída de Leston. E a resposta de Zé Teodoro, estava com alguns meses atrasado, a resposta de Zé Teodoro foi que: "Ah, Ratinho, no meu tempo eram 6 meses de salário atrasado", ou seja, praticamente dizendo assim: você não tem do que reclamar com 3 meses, né? E aí a gente vê, né, Zé Teodoro trabalhando para o clube, a gente vê Zé Teodoro talvez assumindo, né, até o clube aí como técnico. O presidente tem esse desejo, ele já deixou em aberto dizendo que pelo Santa Cruz ele faria isso. E eu gostaria de ouvir vocês sobre esse assunto, né? Como é que a gente fica tendo alguém que normatiza o absurdo dentro do Santa Cruz, né? Mais um, e numa função tão importante, né? A gente está vendo aí que Zé Teodoro está até em São Paulo, né, garimpando jogadores. Eu imagino a conversa que ele tem com esses jogadores. Olha, veja, você vai. Agora, veja, no meu tempo eram 6 meses de salário atrasado. Viu? Pronto. Aí o jogador fala: "Oxe, é meu sonho, eu sempre quis jogar num time desse". Francisco, como é que tu enxerga isso aí, Francisco?
Olha, veja, Zé Teodoro, antes de vir para cá, onde é que Zé Teodoro estava? Alguém sabe dizer? Estava no mercado?
Tava em casa, tava no mercado de Goiânia, mercado, pô,
É, no
mercado.
mercado público de Goiânia, né?
Público de Goiânia.
Por que é que eu estou fazendo essa pergunta? para mostrar o seguinte, meu amigo. Zé Teodoro é muito parecido com o Martelotto no seguinte quesito. Se o Santa Cruz, Deus o livre, for excluído do mapa do futebol brasileiro, o que de certa forma ele já está excluído, certo? Mas vamos supor que abra falência de vez. Tem uns profissionais aí que não vão trabalhar em clube nenhum mais, não. Zé Teodoro, Martelotto, e Martelotto ainda vai ter o Taubaté, certo? Vai ficar o Taubaté. Qual é um dos motivos? Veja, não quero parecer ingrato e não quero parecer injusto com profissionais que já foram vencedores no Santa Cruz, incluindo o Martelotti, que foi vencedor como atleta e como treinador, né? É uma marca que só Givanildo tinha e ele alcançou. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, observe que para outros clubes, no momento, já alguns, no momento não, de alguns anos para cá, eles praticamente não existem. E o Santa Cruz contrata. Por quê? Porque eles se submetem a uma série de desmandos que é típico do Santa Cruz. Você veja, Galo chegou aqui ano passado, saiu daquela maneira tempestiva, mas a realidade é o seguinte, o que ele falou chateou a gente, eu fiquei chateado na época, eu critiquei Galo na época, mas ele tinha razão. Ele tinha toda a razão. A diferença é que ele não ficou muito tempo para depois ser demitido e sair metendo pau, não. Ele correu logo. Porque as condições do Santa Cruz, infelizmente, são muito precárias. E isso não é de hoje, isso não é uma coisa da gestão atual. Isso é de uma sucessão de gestões. Quantos por que é que Martelotti foi contratado esse ano? Assim que Leston foi demitido. Há quem diga que foi contratado até antes, né? Contrataram para demitir Leston. Mas por que foi Martelotti? Eu lembro que quando eu questionei no grupo, rapaz, Martelotti vai para a quarta ou quinta passagem? Aí eu lembro que André até disse, mas Francisco, qual outro treinador que tem um certo renome, que tem um certo know-how, que vai aceitar vir para o Santa Cruz? Martelotti aceita. Inclusive, é muito provável que ano que vem ele esteja de volta aqui. Martelotti aceita. E Zé Teodoro se encaixa nisso aí. Aquela frase que eles costumam dizer, que tem que saber trabalhar no Santa Cruz, ou tem que entender o Santa Cruz. É algo assim que eles falam. O próprio Zé Teodoro fala isso, né? O camarada tem que saber trabalhar no Santa Cruz. Ou seja, saber trabalhar no Santa Cruz é aguentar falta de estrutura, é esquecer o que é o calendário gregoriano, e imaginar que o mês tem 120 dias, certo? Esquecer esse negócio de mês de 30 dias. Mês de 120, mês de 150 dias, ou até 180 dias, feito Zé Teodoro disse, no meu tempo eram 6 meses. E ficar calado. E ficar calado. Porque, sei lá, de repente, a própria pessoa que trabalha na comunicação do clube, de repente vai lhe filmar numa boate, de repente vai lhe filmar num momento de lazer, e vai jogar a torcida contra você. Gente da comunicação do clube. Eu aproveito, eu posso até falar aqui, olha, aproveito para fazer o recorte, certo? Aproveito para fazer o recorte. Gente da comunicação do clube, que quando perguntado diz que não trabalha no clube, mas trabalha sim. Trabalha sim, é um trabalho porco, um trabalho nojento, um trabalho desonesto, mas trabalha. Ou seja, isso é o Santa Cruz. E veja só, viu? Zé Teodoro, tudo indica que ele vai ser o nosso próximo treinador. Tudo indica que ele vai ser o nosso próximo treinador. Porque treinador, para aceitar essas condições de trabalho de Santa Cruz, tem que ser um camarada que está começando realmente. Precisa elevar o nome. Fora desse padrão, a gente não consegue, no momento, brigar com outros clubes, inclusive clubes historicamente menores do que a gente não está conseguindo brigar. Não está. Essa fala que Zé Teodoro disse para Ratinho não me surpreendeu, é revoltante, mas não me surpreendeu. Isso aí ele deve ter dito para todos os jogadores. Só não disse para Martelotti, porque Martelotti é feito ele, conhece bem a condição. Para Martelotti ele não precisou dizer, mas para todos os outros jogadores ele disse isso aí. Ó, a torcida, aliás, o clube é maior do que você, então engula a bucha calada. Simplesmente isso.
É, e quando a gente fala de ratinho, aí vem aquele argumento, né? Aquele argumento belíssimo. Um jogador merda, um jogador medíocre desse, não sei o quê. Bom, se o Santa Cruz fosse pagar salário só de jogador que tivesse qualidade, há alguns anos ele não estava pagando ninguém, né? Primeira coisa.
Exato.
Segunda coisa, ninguém veio no clube, né, forçar a barra para jogar no clube. O clube foi lá, contatou o jogador, disse a ele: meu amigo, a gente está precisando de um lateral. Você quer vir jogar aqui no Arruda? Quero. O jogador veio, independente de ser bom ou ser ruim, tem que se pagar o salário do jogador. Entendeu? Tem que se tratar com dignidade. Se você na sua empresa tem um funcionário, que é o funcionário que só faz, na gíria do emprego, voar, né? E não produz nada, você não deixa de pagar o funcionário, não. Você demite o funcionário. Vai lá dizer: meu amigo, a gente não quer mais contar com o seu serviço, você está demitido, passa no RH, receba o que você tem que receber e siga a sua vida. É assim que se faz. No Santa Cruz a gente vê pessoas engajadas em causas sociais, né,
Eu ia falar
que
isso.
usam roupas e bonés de movimentos sociais, né?
Pró-trabalhador, né?
Botando para lascar no trabalhador, certo? O empresário contratou o cidadão, né? O diretor do clube contratou o cidadão, deixou o cidadão sem receber, né? Botou o cara para fora do clube e nem rescindiu o contrato. E o errado é o jogador. Eu fico me perguntando: que causa social é essa que essa galera defende, né? Mas é isso, Breno. E aí, como é que tu vê a situação de Ratinho?
Eu vi uma entrevista de Martelotti, não, desculpa, de Zé Teodoro, essa semana, na Rádio Jornal, que falava exatamente sobre isso, porque ele estava em São Paulo, estava prospectando jogadores e tudo mais, e ele disse que quando vai prospectar o jogador, ele conta como é no Santa Cruz. E essa conversa de como é o Santa Cruz, eu queria ser uma abelha para ouvir essa conversa, porque eu queria de verdade entender como é o Santa Cruz e como é que ele explica essa situação. Inclusive, ele disse assim mesmo: a gente explica para o jogador que para o Santa Cruz vê que ele disse isso. Vocês podem procurar a entrevista, não tenho agora, mas ele disse que ir para o Santa Cruz hoje era dar dois passos atrás para 10 na frente. Então, assim, chega para uma proposta de emprego e fala assim: ó, negão, esse clube que tu vai aqui, tu vai dar dois passos para trás na tua carreira, mas talvez, se der certo, tu pode dar 10 para frente. Eu não sei se eu aceitaria, não, essa proposta de emprego, não. Porque eu posso ir para outro clube que não dê nenhum passo para trás. Eu só dei para frente. Então, assim, até a opção de jogar no Santa Cruz, eu tenho que escolher entre ir para trás para depois ir para frente. Eu não consigo entender essa lógica. Eu, de verdade, não consigo entender isso. A gente está numa situação que o jogador tem que escolher vir para cá e vir para cá é retrocesso na carreira do cara. Vê que situação a gente chegou. O diretor de futebol, que pode ser técnico da gente, diz isso, que vir para o Santa Cruz hoje é um retrocesso. Então, assim, olha como a nossa marca é vista hoje. Olha como a gente é dito em São Paulo. Eu não consigo
Ô,
entender.
Breno,
Não
e
consigo.
olhe que Zé Teodoro ele está acompanhando a Copa Paulista, que é time que nem Série A do Paulista joga. E ele está dizendo para o jogador: isso aí, olha, você vai sair daqui dessa Copa Paulista, vai ser um retrocesso na sua carreira. Não é brincadeira, não, meu amigo. A gente está lascado.
Exatamente. E eu vejo muita gente aqui, a gente estava comentando umas lives anteriores aqui sobre o time do Retrô e sobre outros times da Série D. Muita gente falando assim: ah, então vamos pegar esse cara e trazer para o Santa. Vamos pegar esse cara e trazer para o Santa. Eu não sei em que mundo esse cara vive. Porque, assim, os jogadores hoje não querem vir para o Santa. E ainda mais os jogadores que são destaque nesses clubes. É que não querem mesmo jogar aqui mais. Já foi esse tempo. O tempo que a gente era uma grande vitrine era quando a gente ainda ficava numa Série D pouco tempo e saía. Só que hoje a gente não é mais vitrine para praticamente nada. A gente aqui tem muita cobrança e pouco salário. É isso que a gente tem aqui em Santa Cruz hoje. Porque, por exemplo, a gente teve que jogar aqui e vir jogar no Amazonas, é melhor no Amazonas hoje. porque o Amazonas é pago em dia, o Amazonas tem uma estrutura bacana, o Amazonas não tem uma torcida que pega no teu pé, te ameaça de morte, diz que tu, no jogar tu vai apanhar. Então, qual é a motivação de vir para cá hoje? Porque, assim, a motivação é um retrocesso na tua carreira. A motivação é a torcida pegar no teu pé. A motivação é tu não receber salário. Eu não consigo entender, assim, o que é que faz o jogador hoje vir querer jogar no Santa Cruz. É muito difícil. É muito difícil a situação. Muito mesmo. E Rogério Guedes continua lá, né? Rogério Guedes continua lá. É isso aí.
É o homem de confiança do presidente. Não vai sair, não. A não ser que o presidente saia. Jimmy, e aí, acompanhou a entrevista? Como é, o que é que você achou lá da fala de Ratinho?
Pois é, meu amigo. É lamentável a gente ver pessoas defendendo o clube quando um jogador está brigando por algo que normalmente todo mundo deveria brigar junto com ele, né? Ué, eu tenho meu time, velho. Eu quero que ele esteja da melhor forma possível. E assim, a gente viu aí o Pix Coral, que aí arrecadou em torno de próximo de 200 mil e pagou quase 4 meses ou algo do tipo. E aí o Santa Cruz teve na última...
Ô, Jimmy.
Oi.
Desculpa, o Pix Coral, Wagner deu uma entrevista ao Elton Araújo essa semana, disse que viu gente chorando para receber dinheiro dentro do Santa Cruz, porra.
Pois é.
E é por isso que eu digo, a gente diz aqui, não é, a gente tá falando aqui, não é contra Antônio Luiz Neto, é contra esse modelo que tá aí há décadas, tem que mudar, porra. Continua, Jimmy, desculpa te cortar aí.
Não, tranquilo, é isso mesmo. Veja só, o Pix Coral, ele pagou, né, em torno de 4 meses do administrativo. O Santa Cruz teve um jogo, acho que foi contra o Tocantinópolis, que deu 40 mil, não é isso? E a renda foi 1 milhão, 200 e alguma coisa aí. Aí tem os descontos. Mas quanto disso daí a gente pagou da Folha? A gente não sabe. É algo sigiloso financeiro na Santa Cruz. Eu sou sócio, se eu pago minha mensalidade, eu quero saber o que é feito com minha mensalidade. Né? E aí, quando o nosso presidente é questionado pela imprensa sobre qualquer questão envolvendo o financeiro, ele fala que isso aí a gente trata de forma interna. Tá bom, se trata de forma interna. Então, meu dinheiro não vai participar de uma coisa que eu não sei como é que ele está sendo gerido. O sócio hoje em dia paga sócio por quê? Pra quê? O estatuto diz que você, independente da sua categoria de sócio, você pode votar. Não, continue sendo sócio, porque você tem que votar para tirar esse pessoal do clube. Beleza. Olha, eu assim, cada um faz o que quer da sua vida, cada um gasta o dinheiro da forma como quiser, mas você pensando assim, usando dois neurônios, se você tem um estatuto que lhe dá condição de votar sendo sócio, independente de categoria, e a galera aí colocou assim na marra, né, que isso você só vai poder votar se você pagar uma mensalidade, se não me engano, de a partir de 10 reais, paga de 10 reais. Ou então não paga nada, seja sócio e briga aí na justiça pelo direito de votar que tá lá no estatuto do clube. Entendeu? Coloca aí, vê no que é que dá. Entendeu? A galera tá pisando no Santa Cruz. Tô pisando no seu torcedor. E aí quando alguém de dentro do clube reclama, mostra como é que tá a situação lá dentro, como o Ratinho fez, alguns torcedores, por não sei motivo qual, por ter amigos ali dentro, por ser simpático a gestores, cai em cima do jogador e não do clube, entendeu? E a gente vem sofrendo isso por décadas, por uma tese que Milton Friedman defendia. Né? Milton Friedman é um grande economista, você não precisa concordar comigo, mas ele ganhou o prêmio Nobel de Economia na década de 70, e ele falava que existem 4 formas de se gastar dinheiro. 4 formas de se gastar dinheiro. A primeira é você gastar com você mesmo, e aí você vai ter responsabilidade, porque o dinheiro é seu, você suou, você sabe o quanto você batalhou para ter aquele dinheiro, então você vai gastar e procurar ter uma forma de ter o melhor custo-benefício. Isso é a primeira forma. A segunda forma é você gastar o seu dinheiro com outra pessoa. Então, você tem lá o seu dinheiro, você vai dar um presente, sei lá, para alguma pessoa, você novamente vai ter responsabilidade, porque a grana é sua, você suou por aquilo dali, e você vai querer entregar um presente, ou seja lá o quê, no melhor custo-benefício. Existe a terceira forma, que é você gastar o dinheiro de outra pessoa com você, sei lá, um cartão corporativo, e aí você vai lá num jantar e aí você usa esse cartão, aí você já não tem tanta responsabilidade, porque o dinheiro não é seu e você está gastando com você. E aí eu vou para a quarta forma, que é o Santa Cruz, que é a FPF, que é você gastar o dinheiro de outra pessoa com outra pessoa. E o que o Santa Cruz é nesse sistema hoje? O Santa Cruz recebe dinheiro de sócios, o Santa Cruz recebe dinheiro de patrocínios, e aí ele gasta um dinheiro que não é dele, a gestão, independente de presidente, esse é o sistema, a gente arrecada, e esse dinheiro eu gasto com outra coisa. Então, se eu gasto bem, se eu gasto mal, se eu consigo gerir bem esse dinheiro, se eu contrato um jogador que eu vou prometer ele 45 mil, mas não sei nem como é que eu vou pagar em janeiro, tanto faz, eu vou entrar no clube e vou sair, minha vida vai continuar do mesmo jeito. As coisas vão continuar da mesma forma. Se eu deixei aí o clube com 1 milhão endividado aí, ou não, se eu fiz uma boa ou uma péssima gestão, o clube segue do mesmo jeito. Esse é o Santa Cruz no modelo atual e por que a gente chegou até aqui. Aí você vai falar, ah, mas tem muitos clubes nesse modelo associativo que deram certo, eu concordo, existem. Existem aí, a gente vê. Porém, a qualquer momento, pode chegar um mau gestor e colocar tudo a perder. O Flamengo está voando, mas ele passou aí décadas se quebrando na mão de maus gestores. Eu vi uma entrevista com o Tabet, o Antônio Tabet, e ele falando que participou do marketing do Flamengo. E ele chegou lá, ele disse que tinha nota escrita num papel de pão, na mão assim. Você tem dimensão, é o Flamengo que a gente está falando. Isso aí antes desse boom que o Flamengo deu. Ele disse que encontrou coisas que ninguém ia acreditar, é um absurdo. E eu acho que se você entrar em qualquer sala administrativa do Santa Cruz, você não vai encontrar coisa muito evoluída, não, viu? Eu creio que o buraco é lá embaixo também. Então é isso. A gente está sem credibilidade no mercado. A gente está sem conseguir arrumar recursos para conseguir administrar o clube. Os que estão lá hoje em dia não querem sair. São aquelas soluções, né? Iguais, para problemas iguais, com as mesmas pessoas, e a gente está tentando tirar daí um resultado diferente. E isso é improvável, velho. A gente tem que mudar isso daí o mais rápido possível. Então, que hajam mais ratinhos, que hajam mais pessoas com coragem para poder falar o que está acontecendo dentro do Santa Cruz, porque hoje a rede social é muito forte, velho. Eu repito isso, já falei isso na minha primeira fala e eu estou repetindo agora. A rede social hoje pode mudar o panorama de um clube. Coloca aí o nome do Antônio Luiz Neto na torcida Santa Cruz e vê qual é o feedback que a galera vai dar. Seja numa rádio, seja no Instagram, seja no Twitter. Veja a popularidade que esse nome tem, como o Evandro tem na FPF. Então, assim, ano que vem é ano de eleição. E se a torcida estiver realmente engajada e aguentar ainda esse clube para tentar mudar, a gente consegue. Mas que haja mais jogadores com essa força que o Ratinho deu aí para a gente abrir os olhos. O Pix Coral, ele nasceu de uma iniciativa como essa, do Leston, de outro. Se ninguém falasse nada, ia estar todo mundo aí devendo aí o que eram 6 meses na época, agora ia ser 12, 14. Entendeu? Então, enquanto a gente não souber o que está rolando ali dentro, a gente não vai poder nem ter parâmetro para ajudar ou a quem cobrar. Né? Não concordo com o Zé Teodoro, não, com essa fala de que a gente tem que entender o que é o Santa Cruz. Não, o Santa Cruz é grande. Eu entendo o que é o Santa Cruz. O Santa Cruz é gigante. Eu não entendo o Santa Cruz desse tamanho sendo gerido como um clube de vaso. É isso que eu não entendo.
E por falar nessa questão de ratinho também, eu citei, né, que o pessoal fala, não tem nenhum título no clube, jogador medíocre, né, mas quando foi Grafite que expôs, queriam matar Grafite também,
Exato.
Entendeu? Quando foi grafite que expôs, queria matar grafite. Então o problema não é, quem fala, é o que fala e contra quem fala. Exato. É porque, querendo ou não, isso respinga na gestão. E aqui, por falar em gestão, e a gente falou do Pix Coral, Pix Coral que pagou muitos meses também da gestão passada, de seu Joaquim Bezerra, que depois que derrubou o clube para a Série D, tocou o Odacy e foi para Dubai viajar, enquanto os funcionários do clube estavam passando fome e necessidade. Entendeu? Então, como a gente diz, é essa cultura desse clube que tem que mudar. Entendeu? E aí, Maurício, e se Antônio Luiz Neto começar a tomar outros parâmetros e começar a mudar esse clube? Eu apoio. E se ele mudar o clube, começar a reestruturar, profissionalizar o clube, deixar de conversar besteira, entendeu? Aquele discurso, não, porque de maneira que cada torcedor é mais um, e começando merda, rapaz. Igual o Joaquim começou merda também.
E o discurso repetitivo, né?
Pois é. Então a gente tem que mudar isso aí dentro do clube. Vamos falar de coisa boa?
Vamos lá.
Vamos falar da Nami Mitsubishi. Deixa eu colocar aqui o comercial da Nami no ar.
A Nami Mitsubishi está de casa nova. Amplo espaço para showroom dos melhores carros, atendimento diferenciado. E a Nami conta ainda com profissionais especializados na manutenção do seu veículo. Nami Mitsubishi, BR-104, quilômetro 59, Nova Caruaru.
Saiu e voltou, ou foi impressão minha, Francisco?
Saiu o comercial.
Normal. Agora já está ao vivo. Espera aí que eu vou ter que refazer minha conexão. Tá, aqui está estranho. Já eu volto.
Porque você está sem imagem, Mara. Eu vou aproveitar para responder uma pergunta que Ivo fez lá atrás sobre Gera. E eu tenho certeza que é por causa de uma postagem na rede social. A pergunta foi essa aqui, ó. Gera é conselheiro? O próprio Gerailton respondeu aí no bate-papo, mas eu faço questão de dizer, não, Gera não é conselheiro. A informação que foi repassada por um mau caráter, certo? Que usou o anonimato no perfil fake para fazer provocação, para estar agitando, essa informação não é verdadeira. Não que ser conselheiro desabonasse ele alguma coisa, certo? Pelo fato de ele morar em Londrina e supostamente ser conselheiro. O fato é que ele não é.
Até porque, Francisco,
mal caráter irritando.
Hoje as reuniões do conselho, eu acho que pelo menos no ano dessa gestão de Joaquim, 100% das reuniões aconteceram de forma virtual. E se não foi de forma virtual, foi forma presencial e virtual. E eu não tenho certeza se teve uma dessa não, mas sim, enfim, todas tiveram de forma virtual. Então se ele fosse conselheiro, ou se ele não fosse conselheiro, ele podia estar onde fosse, até em Dubai, como estava Joaquim Bezerra. E acompanhar o conselho de forma tranquila. Certo? Até em Dubai ele podia estar. Mas...
Francisco, seria muito bom se fosse conselheiro. Seria muito bom se fosse, mas ainda não. Infelizmente não.
É, com certeza.
Nosso barão voltou aí.
O barão voltou, mas eu queria só relembrar uma coisa que foi pauta essa semana, que o Santa Cruz pediu uma antecipação da Pitu, né? Uma antecipação da receita aí de R$100 mil da Pitu para poder pagar as contas. Então, assim, a gente já tem um clube cheio de problema e a gente ainda está antecipando receita agora para poder...
Que é costumeiro também, né?
É uma prática recorrente do Santa Cruz, certo? Isso de antecipação é algo que todo mundo fala mal, certo? Quando é o outro que faz, mas até agora... Quem está à frente do Santa Cruz vive de antecipação.
É verdade.
Foi errado quando o Joaquim fez, foi errado quando outros fizeram. Mas nesse modelo, com esses gestores, a gente sempre vai ver isso aí. Antecipação de receita. E as receitas já são escassas, lembrando disso aí, né? São receitas escassas.
Mas o clube... Deixa eu perguntar a vocês uma coisa. O comercial da Nami saiu completo aí para vocês?
Saiu.
Para mim deu um corte aqui, mas Nami Mitsubishi, sua concessionária Mitsubishi em Caruaru, né? Você procura lá no Instagram, Nami Mitsubishi, certo? Procura nosso amigo Danilo lá em Caruaru, certo? Vai-te embora, tu vai-te embora com teu Fiat Uno, vende lá em Caruaru e volta de Mitsubishi. Olha que beleza. Entendeu? Que upgrade tu vai dar no teu...
O pessoal tá querendo saber quando é que vai ter sorteio de Mitsubishi pra gente.
Eu também quero saber. Por falar em Danilo, eu destaquei isso aqui. Isso aqui é Noronha, né?
Você não perguntou. Eu tô tentando saber também quando que vai sorteio de Mitsubishi. Avisa primeiro a gente dos integrantes.
Mitsubishi não é brinde para ser sorteado. Mitsubishi é um carro de categoria, viu? Bom, tem pergunta, Francisco, para a gente responder, não?
Não, isso não. Tirando aquela de Kibo fez sobre Gera ser conselheiro, o pessoal não está querendo saber muito a opinião da gente sobre diversos assuntos, não.
Ah, então o pessoal não quer saber mais a opinião de história de clube, de nada da gente. Então a gente pode encerrar a live, né, Francisco?
Ah, aproveita e vê essa informação de Gera aí que eu destaquei. Ó. O acesso do ABC vai render 27 milhões de cota. O que representa o dobro do faturamento anual de Santa Cruz. ABC de Natal. Certo? Não está falando de Bahia, Vitória, Fortaleza, Sport, não. Está falando de ABC de Natal.
É uma situação complicada que nós vivemos, mas tem caminhos para sair. Doutora Roberta estava aí na live, eu sempre vou falar da doutora Roberta aqui, e deu os caminhos, né? Que nem precisa de SAF, viu? Inicialmente nem precisa de SAF.
Já que faz o assunto irrita tanta gente, né?
Faz uma recuperação extrajudicial aí, ou judicial. Agora tem que fazer bem feito, né? E vai ter um fiscal, né, da justiça acompanhando as contas do clube. Talvez esse seja um empecilho grande, né? Talvez, mas não é preciso.
Primeiro tem que querer fazer, né?
Tem que querer fazer. Antônio Luiz Neto diz que está se reunindo aí com pessoas. Eu não acredito muito.
Dois ou três.
Eu não acredito muito porque ele tem o poder de transformar o clube em SAF e não dá nenhum passo em relação a isso. E transformar o clube em SAF não é ter um investidor. Isso é um processo anterior a ter um investidor, que pode ser paralelo também, mas é anterior. O América Mineiro hoje é SAF e não tem um investidor. O Figueirense é SAF e não tem um investidor. Né? Mas está aí procurando o mercado. Já sinalizou que está disponível. Daí o Santa Cruz não sinalizou nada. Então é complicado. Fale da comissão da SAF. A comissão da SAF foi formada aí, né? Por conselheiros do clube, né? Fred, Eduardo está lá, Anne está lá na. Tem várias pessoas e tiveram a primeira reunião, né? Essa semana. E já começaram os trabalhos para apresentar esse projeto aí de viabilidade da SAF no Santa Cruz. É um trabalho que tomara que seja muito bem feito, né? E que renda frutos, até porque se não for agora, outro presidente virá mais à frente. E eu tenho certeza que a SAF será um ponto fulcral das próximas eleições. Com certeza, isso vai ser um assunto que vai tirar ou colocar votos, e a gente precisa estar ligado para não ser enganado, como a gente foi nas últimas, né? Por alguém que diga, não, vou fazer a SAF, e quando depois que assuma, não faça e destrua o que já está destruído, como foi Joaquim Bezerra.
Fica à vontade para falar sobre. O ProSanta foi, acho que, o maior estelionatário eleitoral que já vi no Santa Cruz. Ele pegou todos os anseios da torcida do Santa Cruz, fez uma pauta em cima, e aí quando a gente abriu o Kinder Ovo, tinha um monte de dinossauro ali dentro que já tinham passado pelo clube, já tinham mostrado que tinham sido incompetentes. Tinha gente competente também, tinha gente nova, tem gente boa, mas tava contaminado, tanto que não funcionou, né? E aí fez uma campanha de marketing incrível em cima dos anseios corais. E a gente tem que ficar ligado realmente para que isso não aconteça novamente no ano que vem, né? Vem um picareta, pegue a pauta SAF e que é um anseio grande da torcida Santa Cruz, faça uma campanha, a gente vote e o cara engavete, igual como está sendo engavetado atualmente.
É, olha, o Pro Santa, Jimmy, no Tinder, ele estava lá com a foto de Brad Pitt, né? Enganando as meninas. Nisso, pelo menos, a gestão atual é melhor, porque é a foto de um gordo barrigudo igual a mim mesmo. Eles não fazem questão de mentir sobre o que são, não. Entendeu? Eles são um gordo barrigudo que não serve, que não é muito do interesse das meninas e estão lá no Tinder com essa foto mesmo. Não enganam ninguém, pelo menos isso. Diferente do que o ProSanta foi. Bom, vocês querem falar de mais algum assunto? Podemos encerrar a live.
Fala lá, meu amigo Gera também quer que a gente fale sobre a possibilidade de Antônio Luiz Neto assumir como vereador. E sendo assim, a gente teria eleições indiretas no clube. Né? A gente teria novas eleições indiretas no clube. Então, acho que isso é uma pauta que a gente também deve comentar aqui rapidamente sobre isso.
É, podem falar. Eu até quero trazer os decanos, né? Para ler o estatuto e saber como seria, como é que eles entendem. E aí eu digo, André, Kelps, nós temos Garibaldi, temos Valdec lá no grupo e outros. Mas aí vocês podem comentar também sobre esse assunto tranquilamente.
Vocês têm um nome aí do... Eu não gosto de fazer campanha política, não, mas acho que a causa é nobre.
Porque o número do candidato, que caso ele ganhe, abra a vaga lá na Câmara do Antônio Luiz Neto,
não precisa, não.
Eu vejo como um ponto positivo do estatuto. É um ponto positivo essa de não querer que um presidente do Santa Cruz... É uma coisa que eu sempre vi isso com maus olhos do futebol brasileiro, certo? Camarada, ao mesmo tempo, ele está presidindo um clube grande, um clube de massa, e tem um compromisso muito sério com o mandato. Que isso é um compromisso sério. Boa parte dos políticos...
Ou deveria maioria, ser, né, Francisco? Deveria ser um compromisso sério, né?
Não leva isso com seriedade, certo? Mas eu não consigo conceber um camarada que é deputado estadual, ou deputado federal, ou vereador, qualquer cargo desse... ainda que seja legislativo, em qualquer âmbito, municipal, estadual e federal, e ao mesmo tempo ele ser presidente de um clube de futebol. Eu não sei. Ele não leva a sério o mandato dele. Não leva a sério o mandato dele para o qual ele foi escolhido pelo povo. E eu enxergo que também não leva a sério a missão para a qual foi escolhido pelos sócios ser presidente do clube. Eu sempre vi isso com maus olhos. Eu sei que em vários outros clubes isso pode, historicamente, a gente cansou de ver isso. Eurico Miranda, deputado federal e presidente do Vasco. Zezé Perrella, a mesma coisa com o Cruzeiro. E aqui em Pernambuco, quantas vezes não aconteceu de vereador, de deputado acumular esse cargo? E eu vejo isso como um ponto positivo do estatuto. Agora, o que eu vi o próprio Gera levantar, eu acho que não foi Gera, foi o André que falou, é que o estatuto não é muito claro quanto a isso, porque esse caso de Antônio Luiz Neto é sui generis, né? Esse mandato de Antônio Luiz Neto é praticamente um mandato que caiu no colo, porque foi Joaquim renunciou, o estatuto previa eleição, praticamente não teve eleição porque Antônio Luiz Neto foi aclamado, certo? O pessoal que ameaçou entrar, anunciou que concorreria, não concorreu ninguém, aclamou-se o nome dele. Então, como ele entrou no meio do mandato, e o texto não é lá muito claro, aí há quem diga que nessa situação poderia se abrir uma exceção. Eu não sou advogado, não conheço nada dessa área jurídica, mas a gente sabe que no direito, dificilmente as coisas são claras, né? Dificilmente a interpretação é aquela interpretação ali na batata, que não cabe contestação. Tanto é que o que mais tem é batalha jurídica com vários lados, defendendo posições em cima de um mesmo texto, em cima de um mesmo artigo. Mas, independente de começando o mandato ou pegando o mandato em andamento, eu não vejo com bons olhos a pessoa acumular, não. Para mim, é um ponto positivo do estatuto barrar esse tipo de coisa. Ou você é presidente do clube de futebol, Ou você é deputado federal, ou você é presidente, ou você é vereador.
Santa Cruz é uma prefeitura. Santa Cruz é uma prefeitura também. Então, ele vai ficar em duas prefeituras? Santa Cruz tem toda a característica de prefeitura. Tem cabidão de emprego, tem sucateamento. É aquilo que eu disse, é você pegar dinheiro dos outros para gastar com os outros. Você vai ser totalmente responsável com essa grana. Então não dá, velho. Escolhe a prefeitura para tu ficar e fica. Porque quando Santa Cruz não virar um clube empresa, um clube sério, profissional, Santa Cruz vai continuar sendo essa prefeitura aí.
Lembrando que o cantor Luiz Neto, ele foi perguntado sobre o assunto, né? E ele desconversou. Disse que estava trabalhando pelo Santa Cruz e não estava com tempo, ó.
É a Pantana cor-de-rosa, né?
Não, é o Leão da Montanha.
Leão da Montanha, né? Isso. Saída pela direita, é, Francisco?
É, saída pela direita ou pela esquerda. O que importa é sair.
Eu vejo essa situação aí, de ver, né? Com muita preocupação, porque caso aconteça de fato a saída de Antônio Neto nesse momento, no caso, no final do ano, né? A gente vai ter de novo uma eleição indireta. Então a gente vai ter de novo uma situação de instabilidade nesse cargo de presidente do clube. Não que hoje a gente tenha uma estabilidade, né? A gente tem um nome lá. Mas, assim, a gente vai ter de novo tudo isso que a gente teve no começo desse ano. Então, assim, eu vejo com muita, muita preocupação esse movimento, inclusive da saída do Luiz Neto agora. Novamente, uma nova eleição indireta, novos nomes sendo colocados na mesa. Eu vejo isso com muita preocupação. Muita preocupação mesmo. A gente precisa de uma calmaria urgente no Santa Cruz. Só que parece que quanto mais tempo passa, mais tempestade a gente tem. É uma tempestade, aí vem aqui, aí vem outra tempestade.
A calmaria, Breno, só vem se todos abrirem mão dos seus poderes. É. E eu digo todos, é de um lado e de outro. E aí escolher alguém que vem de fora e que seja sustentado por todos, certo? Para que leve esse clube, porque vamos dizer que amanhã alguém ligado a Joaquim ganha a eleição, que eu acho que não ganha, mas vamos dizer que ganhe. É guerra, porra. Ou não é?
Com certeza.
Aí alguém ligado a Antônio Luiz Neto ganha a próxima eleição. Continua, a não ser que essa pessoa comece já no ponto de partida, de um lado ou de outro, demonstrando mudanças estruturais, de processos, de qualificação, de profissionalismo, que é o que a gente não vê no Santa Cruz, pô. Infelizmente.
Exato.
Mas, assim, sobre essa questão de Antônio Luiz Neto, eu venho dizendo, e digo aqui também, né, porque se Antônio Luiz Neto sair do clube renunciando para assumir a cadeira de vereador, o que acontece? Uma eleição indireta onde o conselho escolhe quem será o próximo presidente. Entendeu? E aí, se nós estivéssemos num período normal dentro do clube, certo? Eu seria o primeiro a dizer: abram para que os sócios votem. Abram para que todos os sócios votem. Para que seja uma coisa mais ampla e democrática. Mas como nós hoje não estamos passando por um período normal dentro do clube, nós estamos passando por um período em que grande parte da torcida se cala para os desmandos, e gente importante nas redes sociais, né? Gente se cala para os desmandos e autoritarismo de Antônio Luiz Neto, né? E vai ter grita desse mesmo pessoal dizendo que o conselho, que é o que está no estatuto, né? O conselho decidir sozinho não é democrático. Não. O pessoal grita por democracia quando quer, dentro do Arruda. Né? Quando me interessa, eu quero democracia. Quando não me interessa, deixa o Antônio Luiz Neto tomar conta sozinho mesmo, que aí é melhor para a gente. Entendeu? Então, eu sou a favor, já digo aqui, diferente da última vez, sou a favor que o conselho bata a pé e decida o conselho quem será o novo presidente. E aí, quem quiser gostar, gosta. Quem não quiser gostar, dane-se. Criar fake, divulgar meu nome, minha foto, tome no papel para lá.
Que é o que preza o estatuto, né, Maurício?
Isso, é o que é a lei.
O que preza o estatuto. Se bem que o estatuto foi desrespeitado a partir do momento em que Voltou a se ter categoria de sócio. Voltou a se ter categoria de sócio sem direito a voto.
Mas foi e não foi, viu, Francisco? Porque não houve votação nenhuma em que o direito do sócio foi retirado.
Não tem. Eu
acredito. Não, na Assembleia todos puderam votar.
Então, eu estou falando, não teve uma Assembleia para tirar esse direito.
Para tirar esse direito. É.
Eu acredito que no dia que houver uma eleição e disser, não, você não pode votar, isso vai gerar questões judiciais e o clube vai ter que dar direito ao sócio de votar. Porque o estatuto está lá, meu amigo, e é para ser cumprido.
É. E veja, não faz sentido você ser sócio de uma agremiação e você não ter direito a voto. Não faz sentido. Isso aconteceu durante décadas no Santa Cruz e os defensores dos fracos e oprimidos, certo? Os sensíveis sociais ficavam caladinhos quanto a isso. Mas, durante muitos anos, categorias de sócio que pagavam determinado valor, desse valor para baixo, não tinha direito de votar no Santa Cruz. Era voto censitário, certo? Era igual ao tempo do Brasil Império. Eu lembrei esse caso, Maurício, dessa mudança, mas como você lembrou bem, isso pode ser judicializado. Né? Só para mostrar que respeitar o estatuto não é muito a praia desse pessoal, não. Eu, inclusive, acredito, veja, a gente está especulando aqui, mas eu vou ficar muito surpreso caso o Antônio Luiz Neto consiga essa vaga na Câmara do Recife e ele renuncie. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer uma manobra para continuar a presidência da Cruz. Pode ter certeza. Inclusive,
ele vai marcar uma assembleia.
O que Gera colocou aqui, ó, esses 350 conselheiros, pronto. Esses 350 conselheiros que ele quer empurrar desde o dia que ele assumiu como presidente. Porque existem 300 conselheiros eleitos, certo? Pela chapa de Joaquim. A gestão do ProSanta sendo terrível ou não, esse pessoal foi eleito. Esse pessoal foi eleito. E Antônio Luiz Neto, desde que ele assumiu a presidência, que ele tenta colocar esses 350 conselheiros com aquela justificativa de que é para ajudar. Como se para ajudar o clube, você tem que receber esse título de conselheiro. Né? Não sei de onde se tirou isso. E isso, claramente, isso fere estatutos, isso fere até a lógica. E por que ele quer colocar 350 conselheiros? Porque são 350 pessoas que vão votar em tudo que ele quer. Em tudo o que ele quer. E veja, um número maior do que os conselheiros eleitos. Essa simples tentativa de implantar esses novos conselheiros, os conselheiros biônicos, né? Vamos lembrar da ditadura militar, né? A gente tinha prefeito biônico, os prefeitos de capitais, governador biônico, os governadores, porque era tudo o governo federal que escolhia. Pronto. Temos aí 350 conselheiros biônicos que querem ser colocados à força, certo? Querem ser colocados? Não, Antônio Luiz Neto quer colocar a força. Justamente para quê? É o que Gera quer chegar com essa pergunta. Qual é o motivo? O motivo é que numa situação dessa, os 350 biônicos votariam a favor. Não, ele pode continuar. E que o estatuto se dane. Simplesmente isso.
E é por falar isso, Francisco, e expor que a turma não gosta da gente, pô. A turma cria fake, divulga não sei o quê.
Pode.
Divulga pode que gera. Fake. Olha, divulga que gera conselheiro e mora em Londrina. E não tinha lá nenhum problema de ser. Mas aqui, para deixar claro, conselheiro somos eu, Francisco e Wagner. Gera justamente o que não é, a turma divulgou o que era. É mesmo que otarice. Mais alguma coisa a acrescentar?
Não, só vou dizer o seguinte, Maurício. Pode falar que é pega na rua, certo? Pode falar o que você quiser, pode criar fake, certo? Porque falta coragem para meter a cara, falta coragem para se identificar.
É porque a galera
pode fazer o que quiser, certo?
O pessoal sabe, Francisco, que se colocar a cara para dar as opiniões que dão, a torcida vai cair em cima. Porque a galera sabe qual é a.
E pode ser processado, né, Jimmy?
E pode ser processado.
Que é acusação, acusações, né?
Pois é. Bom, galera, usa esses fakes aí. Eu não, nem dou nem moral, porque quem dá moral é a merda.
Não, eu também não. Eu também não.
Agora, deixar de falar isso que eu falo, eu não vou. Pode doer, certo? pode doer na honra do Babão, certo? Pode magoar, mas eu não vou deixar de falar, não. Não vou, até porque o que eu falo não é nada pessoal. Do mesmo jeito que eu não tenho nenhuma simpatia por ninguém da gestão, eu também não tenho antipatia, não. É só uma questão de fato, certo? É só uma questão de como o Santa Cruz é gerido. É só isso mesmo. Como eu não tenho amigos lá dentro, aí eu não fico com esse milindre de que, ah, mas fulano é isso, fulano é aquilo, vamos alisar. Não tem, comigo não tem esse problema, não.
Inclusive você, viu, militante, que fica aí defendendo causas, e aí viu aí o futebol feminino aí que não teve direito a receber um absolvente. Você tá caladinho por quê? Que viu aí o técnico do feminino aí descer o cacete aí no presidente, dizendo que ele não deu condições mínimas para o futebol feminino, e você tá aí no meio do movimento. Tá em silêncio. Estranho,
boa,
né?
Boa pergunta.
Quando seus amigos estão aí dentro, você silencia para essas coisas, né?
Boa pergunta. A causa feminina perde a sua importância.
Pois é.
Vamos embora?
Agradecer o Noronha, né?
Agradecer, nosso amigo Noronha. Desenrolado. Ajudou
tá
a
faltando
gente
agora só o resto para bater os $100 no mês. Tá faltando só o resto.
Ai, meu Deus. Acho que o Francisco desenrola.
Então, meus amigos, a gente agradece a audiência de todos. A gente agradece também a nossos patrocinadores, a BCI Imobiliária. Você, meu amigo, deixa eu falar da BCI também, porque eu tô sem computador, bicho, nem poder colocar aqui o logo da BCI eu posso. Você tem um apartamento, tem uma casa, entendeu? Tem um terreno, procura a BCI, fazer contrato. Ir para cartório, essas coisas chatas que levam tempo, né? No Recife, que você vai daqui para a esquina, gasta uma hora de carro nesse engarrafamento e nesse molde de buraco que tem aqui na cidade do Recife. Então, você fala com o nosso amigo Alisson, com algum dos atendentes lá da BCI, diz: olha, meu amigo, tome que a bomba é sua. E você vai ficar satisfeito com o serviço da BCI. Inclusive, tem lá o serviço de pagamento de aluguel garantido, viu? Se o inquilino atrasar, a BCI cobre, e aí a BCI resolve com o inquilino. Então a BCI é o lugar para você procurar e ficar satisfeito com o serviço. BCI Imobiliária, do nosso amigo Alisson. Eu garanto que na próxima live vou estar com outro computador aqui e a gente vai fazer um serviço para os nossos patrocinadores melhores. A gente pede perdão aqui, porque foi questão técnica mesmo. Beleza? Vamos embora?
Vamos nessa. Vamos
embora.
Então, boa noite a todos os que nos acompanharam, a quem vai assistir no YouTube, no Spotify também, agora podendo assistir a live, depois do ocorrido, né? Fiquem todos com Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube.
Viva! Viva!